Pois é, ele está ao vivo comigo, direto da feira. Oi, Cristiano, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos nossos ouvintes.
Eu não falei que o Cristiano também, durante muito tempo, figurou num quadro aqui de dicas de leituras, depois de falar de cultura de uma forma geral, uma pessoa bastante culta. Cristiano, sem puxar muito, sem fazer muita rasgação de seda, porque você sabe que eu sou tua fã, é difícil eu não te elogiar muito, né? Mas eu queria primeiro te agradecer por aceitar o desafio de estar aqui no programa. Eu sei que hoje é um dia power aí, né? Porque tem muita coisa acontecendo, mas como é que tá esse coração agora como diretor, coordenador executivo da feira?
Olha, Beverly, a responsabilidade sempre é grande, né? Seja como livreiro, seja enquanto presidente da ALCA, comissão organizadora, e agora com essa função mais direta, né? Com mais responsabilidades. Mas é um desafio que a gente aceita sempre com alegria, porque é alguma coisa que se faz com prazer, né? Eu, como você disse, tenho uma vida praticamente ligada ao livro, à leitura, e às ações de incentivo à leitura, entre os quais o de maior destaque sempre foi a feira, né? A nossa Feira de Caxias, ela é fantástica, ela tem uma trajetória riquíssima, já colaborou tanto com a cultura de Caxias e continua colaborando. Ano passado também eu não estava ainda nessa equipe, mas enfim, a equipe que estava aqui conseguiu fazer um feito, uma proeza praticamente, né, Beverly? Porque enquanto praticamente o Brasil inteiro suspendeu atividades presenciais e atividades de grande porte, como é uma feira do livro, a nossa equipe aqui topou, aceitou o desafio, enfim, adaptou-se como foi possível, né, diante das necessidades e conseguiu entregar uma festa também muito legal para a cidade. Não perdemos a continuidade dessa trajetória de 37 anos, né, por conta da pandemia. Conseguimos, nesse sentido, vencer a pandemia. O livro venceu a pandemia. E esse ano a gente vem com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, porque várias ações presenciais que ano passado, pelas bandeiras e os protocolos adotados, precisaram ser suspensos e cancelados, esse ano acontecerão, serão realizados presencialmente. Teremos vários bate-papos, teremos atividades na Galeria Gerd Bornheim, no teatro. O palco da feira vai estar sempre bem movimentado, com música, teatro, dança, palestras, escritores. Teremos mais de 70 sessões de autógrafos. E também esse ano, Beverly, a feira ela acrescenta uma diferença, ela expande um pouco mais o seu horizonte, que também é um ensinamento que veio para nós a partir do ano passado, que é a utilização das redes sociais como plataformas para ampliar o alcance das ações da Feira do Livro. Então nós teremos o ProLer, que é um encontro nacional de literatura, teremos o Passaporte da Leitura, que ocorre com as escolas, teremos outras lives também falando sobre livros e sobre a importância, né, desse trabalho todo, e essas lives estarão disponíveis nas nossas redes sociais, né, através do Facebook, Instagram e no canal da feira no YouTube.
Bom, a gente está falando um pouco dessa organização, do que vai ter na feira, obviamente, Cristiano, e não posso me furtar de te perguntar, até então, até há pouquinho tempo atrás, você sempre esteve ligado com a questão da literatura e da feira, mas de um lugar que, por mais que tinha essa participação, essa interação com quem organizava, era um pouquinho diferente. Agora está do outro lado, né? Uma cadeira quebra, falta algum imprevisto, uma lâmpada que não funciona, energia que não sei o que lá, sempre tem os perrengues nossos de todos os dias de quem faz eventos e que está no serviço público. Me conta um pouquinho dessa experiência, quais são os desafios e também quais são as alegrias.
É, exatamente isso, Beverly. São situações que caem no colo, enfim, a gente acaba tendo que correr para resolver, mas com bastante boa vontade e o auxílio de pessoas também de boa vontade, a gente consegue contornar algumas situações aí, mas realmente é sempre um desafio, porque existe todo um cuidado por parte da administração pública na lisura, na transparência dos seus processos, e isso em algum momento nos dificulta um pouco a resolução de alguma coisa que faríamos de outra maneira, de um modo direto, se não houvesse essa obrigatoriedade, né? Mas enfim, são desafios que a gente tem que preencher e temos que responder a eles, melhor dizendo, né? Então a gente consegue, sempre tendo um horizonte de que a feira ela tem que ser entregue com a melhor qualidade possível, com todo o amor possível, enfim, a cidade merece isso, é um presente, nesse momento mais ainda, né? Então, isso sempre nos dá uma motivação aí para correr atrás desses imprevistos e resolver esses perrengues.
Claro, Cristiano, eu sei que hoje é um dia difícil aí, mas eu quero aproveitar essa entrevista para te perguntar rapidamente sobre a expectativa para essa edição da feira. Você falou que o livro venceu a pandemia e talvez não só venceu, como foi um grande insumo, um grande instrumento, uma grande ferramenta para suportar, inclusive, os tempos de isolamento, de pandemia. Qual é o momento do livro nesse contexto de 2021 e o que vem pelo futuro?
Olha, Beverly, a situação toda da pandemia impactou fortemente, né, o negócio do livro em toda a cadeia produtiva, com exceção talvez dos e-books, mas enfim, falando num todo, num contexto mais amplo, né? Então muitas livrarias tiveram que se reinventar, tanto nas suas maneiras de atender, enfim, a sua relação com o cliente, quanto a curadoria que elas precisam fazer em relação ao seu acervo, enfim, agilidade e adaptabilidade nesse sentido. Eu enxergo que o livro ele vai continuar sendo um grande aliado. Eu, em outras conversas também já coloquei essa questão. Felizes aqueles que têm o hábito da leitura e puderam ter esse companheiro tão próximo, tão carinhoso durante esse período difícil e pesado de isolamento, né? Só quem tem o hábito da leitura, quem conhece o prazer da leitura, sabe o alívio e o amparo que o livro e a leitura nos traz, né? O Quintana, em certa feita, disse que o livro é a melhor maneira de se estar ao mesmo tempo só e bem acompanhado. E eu acho que isso é muito válido para esse período todo que a gente passou.
Cristiano, tá rolando aí um filme na Netflix que eu tive a oportunidade de assistir essa semana e eu achei muito interessante, um briefing rápido, é uma pessoa que morre e não consegue fazer a passagem no pós-morte porque ele precisa encontrar uma gêmea. Isto posto, ele fica lá tentando encontrar nesse, digamos assim, mundo pós-morte, né, de passagem, que é na verdade uma segunda edição da vida aqui na Terra. E as pessoas não podem ver televisão, não podem fazer nada, então elas leem. Todo mundo, todos os mortos que estão na mesma situação, ficam lendo. O passatempo das pessoas é a leitura. E aí ele encontra um amigo, né, para tentar conversar, que era da vida, e esse amigo lê um monte, tem uma biblioteca enorme, assim, diz, ah, não tem certeza que você não quer alguma coisa para ler? E aí a pessoa pede, ah, quem sabe um livro de autoajuda? E esse amigo responde, não, eu não vou te indicar porque você não quer passar a eternidade lendo esse tipo de livro, leia os clássicos. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, a Feira do Livro é uma baita oportunidade para a gente conhecer de um tudo, inclusive autoajuda também, por que não, né? Mas se a gente fosse escolher clássicos, eu sei que você é cercado deles, quais você sugeriria para as pessoas como uma oportunidade na Feira do Livro?
Olha, Beverly, é uma pergunta difícil, né? Mas eu estou acostumado a não receber perguntas fáceis vindo de ti. Eu gostei muito do briefing do filme, mas eu tenho coisas que são, assim, livros do coração, né, Beverly? Então, falando em clássicos, uma leitura que eu recomendo a todos que ainda não o fizeram, o façam, ainda nessa vida de preferência, e justamente esse livro, esse clássico, ele tem a ver também com esse briefing que tu colocaste, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. É um livro simplesmente genial, pelo estilo, pelo conteúdo, pela verve humorística, pelas tiradas que o Machado traz nessa obra, uma leitura agradabilíssima. A gente sabe que, infelizmente, por uma série de fatores, as pessoas têm alguns ranços, vamos usar essa palavra, com clássicos e com o Machado de Assis, principalmente, o que é uma grande injustiça, mas, enfim, é uma outra questão a se avaliar. Mas recomendo veementemente, quem não leu ainda, leia ainda nesta vida, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até porque é um livro que ele é escrito por um defunto autor, e não um autor defunto, como o próprio Machado coloca na boca do seu personagem, né, Beverly? E esse livro, ele tem algumas das pérolas que a gente vê circulando por aí, atribuídas a Machado de Assis, estão nessa obra, como, por exemplo, aquela clássica, Melhor Cair das Nuvens do que de um Terceiro Andar.
Boa. Maravilhoso, né? Cristiano, eu vou te deixar aí na feira trabalhando. Sei que você está aí com uma série de perrengues, né? Que são típicos de quem faz uma Feira do Livro para resolver antes da abertura. Deixa um convite para a população. Ontem foi a abertura oficial, emocionante. E a partir de hoje, primeiro final de semana.
Olha, gente, não percam. Estaremos agora às 10 horas com a Orquestra Municipal de Sopros aqui no palco da feira. Estamos convidando a todos. Vai ser um espetáculo belíssimo. O maestro Bebeto Salvani selecionou músicas que têm muito a ver com esse momento de retomada, com esse sopro de esperança, essa questão toda de a gente estar tendo um horizonte próximo aí de uma melhor, enfim, de uma condição melhor. E também teremos ao longo do dia diversos bate-papos, destaco também um em especial às 5 da tarde na Galeria Gerd Bornheim, O Outro Lado da Júlio, com o arquiteto Roberto Filippini. Ele fez um estudo fantástico, um belíssimo livro sobre a história da Rua Júlio de Castilhos e a importância dela na nossa cidade desde da Fundação de Caxias até os dias de hoje. Seriam dois pontos brevemente para destacar, mas a feira está recheada de atividades. Hoje estamos aqui ansiosos para que o público venha prestigiar e confraternizar conosco.
Obrigada, Cristiano. Um forte abraço para você, tá? Até.
Obrigado, Beverly.